Não.
Tem que perder.
A essência, é porque nosso diferencial, né? É. Nós somos iguais, porém diferentes, né? Exatamente. A gente falava sobre a questão das emoções, do maternal. É diferente, né? E assim, e você, eu sei que seus desafios não foram tanto, mas você foi mãe. Você é mãe, né? Criou seus filhos e, mas graças a Deus, foi bem sucedida, conseguiu. Isso também é uma forma, né, de da gente mostrar para as mulheres que também a gente, comportamento é uma prioridade aqui no nosso programa, de mostrar que as mulheres, o que é possível.
É possível conciliar, né? Vários papéis.
Sim. Você, ciências exatas, você estudou, fez engenharia elétrica, mas você gosta de meio ambiente, você gosta de arte, você gosta da dança. E eu acho que você... porque como foi assim conciliar tudo isso, né? Porque mesmo que você tivesse uma rede de apoio, que você já me disse que teve, né? Mas como foi conciliar, assim, a maternidade, a profissão...
Eu me casei muito cedo, né? Eu não queria me casar muito cedo, mas eu tive uma educação também muito... naquela época, né? Série não teve tanto assim como eu, mas não podia nada, não podia sair, não podia... Sim. E aí eu me formei, ganhava muito bem na Coelba naquela época, o marido também. E aí eu digo, não, eu vou casar, porque aí eu vou ter uma vida... livre, uma vida sexual,
independente.
E não queria ter filho logo. Eu queria viajar, queria curtir. Mas aí eu engravidei usando o DIU do Igor.
E aí, foi logo? Quanto tempo depois?
2 anos depois. Né? E aí pronto, aí nasceu. Mas aí que aconteceu? Quando ele tinha 10 meses, eu tive muita sorte de ter uma pessoa que hoje é uma amigona minha, que é Margarida. Margarida é a segunda mãe dos meus filhos, né? Ela está em casa até hoje, ela casou, teve as filhas dela, mas ainda 4 vezes por semana ela vai. Mas ela era uma babá, assim, maravilhosa. E aí, quando o Igor tinha 10 meses, eu fiquei tão estressada com tudo aquilo muito novo. Ele era muito pintão, muito difícil, né? Porque eu também era marinheira de primeira viagem. Aí eu digo, não, eu vou viajar. Peguei uma excursão para Buenos Aires e Bariloche e fui embora. Fiquei 2 anos, ele tinha 10 meses, fiquei 12 dias lá. Deixei ele na casa da minha mãe, com Margarida, e fui. Então, quando ele tinha 2 anos, a gente foi para a Europa, passamos 1 mês lá. Então, eu tinha esse suporte, né? Que é uma coisa, assim, foi uma bênção de Deus, né, eu ter isso. E aí todos os anos a gente viajava, depois que eles cresceram um pouco, aí às vezes viajava com ele, mas eu gostava muito de viajar sozinha com meu marido.
A gente sempre fala sobre isso, com relação com a rede, todas as mulheres têm o direito de ter, né, essa rede, todo casal, na realidade, eu acho que o trabalho, quando você resolve formar uma família... deve ser meio a meio, claro que nos seus papéis, quem trabalha mais se dedica mais, né? Não precisa ser existir. Não, na teoria a gente sabe que não precisa existir conflito, mas há conflito, porque os homens acabam, né, por essa questão mesmo tem mais uma mensagem. Uma questão mesmo cultural, sempre a responsabilidade. Acaba ficando um pouquinho mais. Mas isso está mudando. Isabela diz, em geral, as mulheres geram a vida, protegem, cuidam, educam os filhos. Portanto, ela deveria ser valorizada desde sempre. E isso não impede de fazer o que elas quiserem. Isso, a gente está lutando para isso, né?
Eu acho que evoluiu. Hoje, os homens, muitos não só ajudam, o meu ajudava. Né? Ainda tinha a Margarida, mas o meu filho, por exemplo, o Vitor, que tem 2 filhas, ele faz tudo que a mãe faz. Né? As filhas são loucas por ele. Ele dava banho, ele leva, ele conversa. Então, graças a Deus, hoje isso está mudando.
Eu vejo, né, também, com relação ao meu filho, né, que eu sou do filho, aos gêmeos, que o modelo já... A gente vai rapidinho
para o nosso intervalo comercial. Vamos faturar. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou colocar aqui uma imagem padrão.
A voz das mulheres.
Tá
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
A gente já provou que sabe lutar, mas quando paramos para curtir, fazemos a cidade girar. Salvador, capital afro, apresenta o Circuito Mulheres Negras em Movimento. Vamos celebrar quem encara o corre, mas também merece ser feliz com alegria e dignidade. De 15 a 31 de julho, aproveite shows, cultura, afroempreendedorismo e atividades para toda a família. Acesse salvadordabahia.com e confira a programação. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Parcelamento de compras é um dos hábitos mais comuns entre os consumidores brasileiros. Porém, a praticidade do crédito e a ilusão de que a parcela cabe no bolso têm aumentado o comprometimento da renda e prejudicado a saúde financeira das famílias. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que cerca de 60 milhões de consumidores possuíam compras parceladas em dezembro de 2025. Muitas pessoas analisam apenas se a parcela cabe no orçamento mensal, sem considerar o custo total da compra. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala sobre quais podem ser as consequências dessa prática.
Quando o consumidor olha só para a parcela, se ela cabe no orçamento, sem considerar o custo total da compra, ele acaba perdendo a visão do comprometimento total da renda. Quando essas pequenas parcelas se somam, elas podem consumir uma boa parte do orçamento, o que reduz a capacidade desse consumidor de lidar com algum imprevisto, com alguma coisa que acontece ali de última hora. A nossa pesquisa mostra que 1/3 dos entrevistados já comprometem entre 1/4 e 3/4 da renda com dívidas em atraso, enquanto o número de dívidas cresce muito mais rápido até do que os inadimplentes, o que indica que tem um acúmulo aí de obrigações por pessoa.
O cartão de crédito continua sendo o principal meio para compras parceladas para 70% dos consumidores, mas o Pix parcelado aparece com 13% de preferência, ganhando espaço, superando o tradicional crediário, carnê, com 5%. A especialista em finanças da CNDL destaca quais cuidados os consumidores devem ter ao utilizar a modalidade do Pix parcelado, que começa a ganhar espaço.
O Pix parcelado, ele vem como uma alternativa muito conveniente, mas ele não elimina o custo do crédito. Então, o consumidor realmente precisa olhar as taxas de juros, o prazo, o impacto das parcelas sobre o orçamento. Um outro item é que ele acrescenta mais uma coisa que o consumidor vai precisar controlar no dia a dia. Se já tem o cartão de crédito, precisa controlar o cartão, e aí o Pix parcelado entra, vai precisar controlar isso também. Tem que ter uma atenção maior do consumidor e não perder o controle de nada, não ficar deixando nada para trás, principalmente com taxas de juros muito altas.
Como consequência direta, 38% dos consumidores ficaram com o nome sujo nos últimos 12 meses devido à inadimplência em parcelamentos com cartão de crédito, sendo o maior responsável pelas negativações, seguido por empréstimos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Sandra Marquezine. Sandra é engenheira eletricista aposentada. Ela é dançarina, toca pandeiro. Ela já falou aqui, já se apresentou no início do programa. E a gente precisa de referências, né? De mulheres que entendam que lugar de mulher é onde ela quiser. Mas uma coisa que a gente estava conversando, olha, deixa eu ler aqui uma mensagem antes de conversar com você. Sandrinha querida, que prazer ouvi-la. Amo muito seu filho Igor. Nós mulheres é que criamos grandes homens. Assim, a cada dia nosso lugar estará, a cada dia o nosso lugar estará definido.
Yes.
Obrigada, Sandrinha.
Como é o nome dela?
Sandrinha. Selma.
Ah, Selma.
Não, ela. Sandrinha, não, Selma. Ela diz Sandrinha querida.
Tá.
Selma Maria Ribeiro de Ávila. Tá. É sua amiga, Selma.
É.
Que bom, né? Aquece o coração a gente ouvir, né? Receber mensagem. Senhor, e você estava me dizendo que a sua devoção por Irmã Dulce. Você trouxe até alguma.
É.
Algumas,
eu sou devota de Irmã Dulce,
Irmã
né?
Dulce.
Sou apaixonada por Irmã Dulce, né? E eu conheci a Irmã Dulce porque eu nasci numa família católica e eu estudei 6 anos no Convento da Solidade.
Sim.
E depois 3 no Marista. Então eu digo que eu tenho 9 anos de sacerdócio. E lá na Solidade, à tarde a gente saía para fazer alguma pesquisa, alguma coisa, e eu encontrava a Irmã Dulce entrando e saindo daquelas lojas de materiais de construção, pedindo dinheiro. E eu achava uma coisa assim tão bonita, tão, né? E saía muito na mídia também. Mas aí passou, né? Me formei e tal. Quando eu vou para Coelbra, na área de meio ambiente, uma época ficou junto com responsabilidade social. E a Coelbra tinha uma relação grande com a Irmã Dulce, porque pagava a conta de energia e tal. E aí eu comecei a conhecer também, né, essa questão da Irmã Dulce. Tanto é assim que, mesmo já aposentada, na beatificação da Irmã Dulce, eu tive o grande prazer de ir, me pediram para ir representando a Coelba, mesmo estando aposentada, e foi uma festa lindíssima, eu nunca esqueço, né? A história de vida dela toda, desde criança, o galinheiro que recebia os doentes, e aí essa paixão foi crescendo, e eu... Mesmo um pouquinho antes, a gente patrocinava alguns eventos para a irmã Dulce. E eu comecei a estudar, a ler um pouco da vida dela e fiquei devota. E aí eu criei uma pastinha, que está bem velhinha, que é a pasta dos milagres de Sandra. E tudo que eu quero eu coloco nessa Deixa pastinha. Aqui. E a outra pastinha são as graças alcançadas. Então, tudo que eu quero resolver, qualquer problema, né? Eu até tenho uma ainda que está ainda sem resolver, mas ela vai resolver, que é Igor conseguir a cidadania italiana, né? Porque meus bisavós paternos vieram de Veneza, né? No final do século XIX. E então, por isso que eu me chamo Marquezine, que significa pequenos marqueses, porque o INE é um sufixo que é de pequeno. Então, provavelmente, eu tenho algum sanguezinho lá Azul. Da nobreza. Mas, então, é isso.
Maravilha, que irmã Dulce, eu também tive a oportunidade de conhecer.
Eu conhecia as obras da irmã Dulce lá em Simões Filho. Uma coisa espetacular. Ela tem um horto lá, um horto imenso, que era gerenciado por engenheira florestal, porque tudo lá era muito profissional. A padaria era coisa de primeiro mundo. O panetone da irmã Dulce, só compra o panetone da irmã Dulce.
Ainda é.
A escola profissionalizante, né?
centenas de
jovens.
De um valor imensurável.
Fábrica de prótese e órteses. Então, é apaixonante. E aí, agora, recentemente, eu li os dois livros da biografia da irmã Dulce, um tem 500 páginas, o outro 700, e eu não conseguia parar de ler.
Porque é apaixonante.
É a nossa
santa.
A nossa santa, brasileira.
Brasileira baiana. Selma está dizendo que ela é mãe do Alexandre, grande amigo de Igor.
Ah, tá.
Agora você localizou.
Sim.
Pronto. Obrigada, Sandra, pela sua participação. E uma coisa também que eu queria falar, porque a gente sabe que isso nos acompanha, né? Que é a questão da culpa, né? Que é a culpa da mulher, que é da profissional, da mulher. Na realidade, essa culpa é consequência mesmo da pressão, né? Da pressão social, do machismo, né? Da ideia irreal de mãe, você tem que ser uma mãe perfeita. Você lidou bem com isso?
No início, eu queria fazer tudo, né? Queria ser a melhor mãe, a melhor profissional, e saía, e comprava, e fazia tudo, mesmo com a equipe, porque eu tinha cozinheira, eu tinha babá, eu tinha lavadeira, era um combo, até jardineiro, porque morávamos no sítio, a casa era muito grande. Mas aí eu lia muito revistas de... Porque naquela época não tinha internet. Então era Marie Claire, todas essas
querida,
essas revistas. Daí começaram a dizer assim, olha, a mulher não tem que sentir culpa de nada. A mulher não pode ser boa em tudo. Aí eu comecei a relaxar, eu comecei a... Né, não pode ser assim, não. Todo sábado eu ia para o meu salão. De manhã eu fazia feira, ia para o mercado. De tarde ia para o meu salão, me embelezar. E de noite saía para dançar.
Chegou... Essa mulher é um modelo... à frente do tempo, não é, Marquinhos? Bem à frente do tempo, porque hoje eu ainda vejo mães jovens na faixa de 30, 40 se sentindo culpadas, não. Porque vão sair, vão... É algo que historicamente acompanha a mulher, né? Como eu disse, da pressão social, né? Do estigma que não existe mãe perfeita, não existe.
Não existe ser humano perfeito.
Não existe. Pressão social, o machismo é presente ainda, mas ainda bem que você, né? Como eu disse... Na contramão do comportamento, né, que é vigente da sua geração e de outras ainda. Mas eu quero lhe perguntar sobre o tango.
Ah. O tango, olha, é interessante, que tem a ver com séries. Por quê?
Olha, tem a ver com séries. Séries?
Porque
nos apresentou, séries, intermediou.
Séries é uma grande amiga, fomos colegas no Marista. Ela tinha um irmão, Paulo, que foi embaixador, e ele gostava muito de tango. Eu gostava também, mas...
Foi seu crush?
Eu tinha uma paixão assim por ele. E uma vez teve uma festinha na casa de Sérgio, aquelas coisas de jovem, eu tinha 16 anos. E aí eu dancei tango com o Paulo. Mas dancei aquele tango doido, que não era tango, mas para mim era.
Sim.
Né? E aí pronto, passou. O Paulo se casou, virou embaixador, casou com uma menina maravilhosa, Vera Estrela. E eu também fui para a faculdade, ele fez história, eu fiz engenharia elétrica. E aí pronto. Mas quando eu comecei a dançar, eu não fazia tango. Mas o meu primeiro professor, ele hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Rubinho, da minha idade.
Parabéns, Rubinho.
E até nós temos muitas coisas em comum. É Rubens Marcassini, eu sou Sandra Marquezine. Ele é engenheiro, eu sou engenheiro. Ele trabalhou na Petrobras, uma grande empresa, eu também. E ele é apaixonado primeiro por dança de salão. Mas quando ele conheceu o tango, com um argentino, Pablo, que morou aqui 7 meses com ele, ele se apaixonou pelo tango. Hoje ele é professor de tango com a esposa, maravilhosa, Cidinha. E aí eu comecei a aprender tango com o Rubinho. Mas aí aprendi, aí eu deixei de fazer aula com o Rubinho, eu tive vários professores. E aí de vez em quando eu ia para Buenos Aires fazer uma coisa de tango, um grupo de tango. O Rubinho levou a gente uma vez, ia para as milongas. E aí eu comecei, né, a me interessar pelo tango. Fui algumas vezes dançar tango. E aí nós fundamos a Associação Baiana dos Amantes do Tango.
Olha!
Que é a Abatango.
Olha, Marquinhos!
2012, eu sou sócia fundadora. E sócia, participei, né, da primeira... E essa associação existe até hoje. Ela era presidida por uma mulher, Lourdes Ludinha, maravilhosa, ama tango também. E todo mês tem milonga, que milonga é o lugar onde se dança tango.
Aprendendo,
e
viu?
Tem as regras, eu gosto muito das regras do tango, né? E, inclusive, eu, na pandemia, eu fiz uma disciplina como aluna especial da UFBA de dança, tópico de dança contemporânea. Tudo online, que né? Bacana. Pandemia. E eu posso fazer 6 disciplinas, porque eu estudei na UFBA, aí essa foi a terceira.
Eu fiz 3 também.
E aí, nessa disciplina, a gente tinha que escolher um tema e para fazer um vídeo de 3 minutos. E o meu foi o machismo no tango.
Puxa, que bacana!
E porque não podia, em Buenos Aires e no Uruguai, não podia... homem dançar com homem, nem as academias não aceitavam, nem mulher com mulher. Então foi um processo. E olha que o tango veio da África, né? Porque teve escravidão na Argentina e era dançado entre homens. Lá, digamos, no subúrbio, sim, né? Sim. Longe, como várias danças, né? O samba também. E aí de repente tinha muito a. Briga e tal, e aí que começaram as mulheres a dançar tango. E então, mesmo assim, não era proibido se dançar. Nossa. Tango, homem com homem, mulher com mulher. E aí eu fiz essa pesquisa, e a Argentina tem uma lei que obriga as escolas a aceitarem. Hoje existem milongas gay na Argentina, eu já fui, que é uma maravilha. A gente dança, homens dança com homens, mulheres com mulheres. Eu tive uma professora de tango, era melhor de Salvador, ela era uruguaia, Faustina, e infelizmente ela faleceu no ano passado, mas ela era maravilhosa. Ela fez um mestrado na UFBA, a dissertação dela foi sobre o tango. Então, essa relação minha com o tango é por aí. Mas hoje eu mudei um pouquinho, hoje eu estou mais na salsa, nos ritmos latinos.
Você falando em tango, eu recebi também, vi uns vídeos nas redes sociais de 2 mulheres dançarinas dançando tango. Que coisa mais linda. Pra que preconceito? Por que não pode dançar? Não é verdade? Se a origem do tango justamente são...
Exatamente.
E com relação à salsa, que frequência você dança a salsa?
Comecei a fazer aulas de dança de salão no bolero, no samba, no soltinho e no forró. Salsa era muito pouco dançada, porque você não tem lugares em Salvador que tenham salsa. Às vezes você vai nas festas e tem uma salsinha. Mas aí, o meu atual professor de dança, que tem um ano e meio mais ou menos, Joatan, ele é louco por salsa. Ele é um dançarino maravilhoso, dança tudo. Balé, tudo, né? Mas ele gosta muito da salsa. E aí, por causa disso, eu comecei também a ter onde lugar para ir, para dançar salsa. Quando não tem, eu faço evento na minha casa, noite latina, noite de salsa. E aí a gente vai, né? Aí eu comecei a aprender mais a salsa. E agora, em setembro, nós estamos indo para o Festival Internacional de Salsa em Cali, na Colômbia.
Oi,
que é uma cidade que é a capital mundial da salsa. Tudo lá é em torno da salsa. E aí, então, é isso. Eu gosto de aprender coisas novas, né? Comecei a aprender kizomba, que é um ritmo africano, também muito gostoso, que é terra, né? A coisa de você ter um contato mais com a terra. Porque o balé, você se conecta para cima,
verdade,
tudo muito, né? Lá em cima. E a salsa, a kizomba, esses ritmos africanos,
muito terra, né?
É muito terra,
muito
bom também, é muito chão. E eu gosto de aprender sempre coisas novas, né? Eu sou membro eterno do Instituto de Conhecimento Liberta e eu tenho acesso a mais de 300 cursos e eu faço cursos diversos. De democracia, meritocracia, vacina, italiano. Fiz um curso sobre Egito, sobre a faixa de Gaza. Eu sou curiosa, eu já nasci curiosa, né? E a minha curiosidade vai me acompanhar até o desencarne.
Eu uma vez ouvi uma médica dizendo assim, né? Aliás, amiga de uma cunhada, dizendo que depois que ela se aposentou, ela morreu em vida. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar as etapas que a gente tem. Se você se aposentou e não quer continuar com nenhuma atividade, né, laborativa, você tem tanta coisa que você pode fazer, meu Deus. Né? E hoje até com a internet, com a tecnologia.
Nossa,
né?
Não precisa nem sair de casa.
Por isso, olha o exemplo de Sandra. Por isso que eu acho... Tenho que trazer Sandra quando... Séries me falou de você, eu tenho que trazer, porque para servir mesmo para de modelo, de você quem está escutando em casa, que está, ah, meu Deus, não tenho o que fazer. Tem. Quem procura, acha, e a gente não para, só para na hora que os olhos, né, fecharem definitivamente. Então, para que a gente tenha qualidade de vida também, a gente tem que se movimentar, a gente tem que trabalhar o nosso cérebro. Isso é uma grande verdade. Mas eu estou, enquanto falando em Marquezine, você falando, né, da Itália, porque o meu Mendonça veio também de Portugal. Uhum. Meu bisavô era das ilhas, era de Açores, das Ilhas Graciosas, do arquipélago de Açores. Que também a gente acabou não indo atrás, sabe? E meu pai morreu, meus tios. Sim, eu tinha um vizinho que era Ângelo Marquezine.
É primo do meu pai.
É, porque ele era civil, pai. Engenheiro civil. Engenheiro civil era pai de Janjão,
professor,
Pepeu.
Janjão e Pepeu. E a mulher era Lula.
Lúcia.
Lula.
Gostava tanto
Lula,
dela.
Lula, dona de casa excelente. As panelas dela tinham que refletir o rosto dela. Minha mãe morria de
rir. Morreu recentemente, não tem nem muito tempo que Lúcia morreu.
Tem um tempinho já.
Uns três anos, eu acho. Tem mais?
Tem.
Eu lembro que quando... E Janjão, de vez em quando a gente... Quando tem um encontro de vizinhos e tal, Janjão e Pepeu. Anju eu não vejo há muito tempo, mas Janjão, ele foi
são,
até também meu
são
quando minha mãe
primos.
Morreu, ele estava lá.
Eles são meus primos. Né? Família Marquezine é família grande, porque meus bisavós, Ângelo Marquezine e a avó, eles vieram da Itália, tiveram 10 filhos no Brasil, né? E naquela época a mulher tinha filhos a rodo. E um dos filhos era Antônio Marquezine, que era o meu avô. Casou-se com Antonina Marquezine, brasileira. E tiveram 3 filhos, meu pai e mais 2. Só que meu pai ficou órfão muito cedo. Ele perdeu os pais, os dois, o pai e a mãe, por tuberculose.
Naquela época, a tuberculose
meu avô morreu de tuberculose.
A tuberculose não existia, ninguém sabia o que era a tuberculose. Uma empregada tinha tuberculose, contaminou eles e ele morreu. Mas aí meu pai foi criado pela italiana, Emília Marquezine, e depois pelo tio Carlos Marquezine, que era um dos 10 filhos, né? Hoje não tem mais nenhum, o último morreu tem pouquíssimo tempo, Geraldo Marquezine, quase 100 anos.
A minha família é muito misturada. Minha avó, né? Meu avô era Mendonça e também da família Bahia, de Amado Bahia. E minha avó paterna era da família Amado Bahia também, que depois que eu soube, o Bahia dela era o mesmo de meu avô, mas ela tinha uma descendência indígena muito forte, tanto que ela era muito morena. Meu pai era bem moreno, dos cabelos lisos, e minha mãe muito branca. Então tem uma mistura, mas Brasil é miscigenado.
É, Brasil,
né?
É bonito por isso, né?
É exatamente. É. Eu conversando com aquela coreana, 30 anos ela tem, ela é uma jovem coreana que morou no Brasil, que ama o Brasil. Ela disse que o que ela mais encantava aqui era essa miscigenação. Ela não vê como ela vê na Coreia, todo mundo igualzinho. Ela gostava de ver o colorido e que ela amava isso. Olha, Selma disse que quando Alexandre vier ao Brasil, vai pedir para ele irmos à Bahia, que quer conhecer você. Se encantou com você, mulher.
Alexandre é um fofo. É o primeiro amigo que meu filho fez em São Paulo. É dermatologista. É um menino, assim, excepcional. Amo o Alexandre. Ele está me devendo uma visita, realmente, viu? Porque eu fiz 70 anos e ele não veio para minha festa.
Pronto, Alexandre. Vai trazer sua mãe para conhecer, para conhecer Sandra. Viu, Selma? É isso. Mas eu acho, é como a gente tem mais um minutinho. A dança é para todo mundo, né, Selma? Ou, né, Sandra?
Mundo. Todo mundo pode
dançar. É para todo mundo. A gente pensando do ponto de vista também, né? Depois da Covid, a gente conversou que a gente ficou tudo muito difícil. Então, para nossa saúde mental, saúde do corpo, vamos dançar, né, Selma?
Eu fazia aula de dança na Covid online, mas não parei de fazer.
Isso, eu fiz Pilates online. E a dança é uma linguagem universal.
É universal.
É universal.
Maravilhoso.
Né? Liberta a alma.
Eu acho que dança é mais feliz, né?
Isso, isso. E a gente tem mais algum tempinho?
Não.
Só dormimos.
E também o pandeiro. Eu adoro percussão, eu ainda vou aprender percussão. Mas ela toca pandeiro.
Estou estudando. Eu tive, assim, uma... Eu fiz acordeon quando era pequena, né? Menina, minha mãe botou a gente para fazer música também, mas eu fiz vários anos, mas não toco nada. Depois, na faculdade, eu inventei de fazer violão clássico. Fiz um ano de violão clássico, aquelas escalas, desisti. Aí, quando meu filho Igor tinha 14 anos, por aí, 15 anos, resolvemos fazer teclado, eu e ele. Fizemos, a gente fez muitas coisas juntas. Estudamos espanhol juntos, ele me acompanhava em tudo. E aí fiz o teclado um ano, mas aí não era a mim, mas eu fiquei assim com aquela coisa, digo, não, eu quero aprender um instrumento, vou aprender pandeiro. O pandeiro é um instrumento feminino, né? Muita gente não sabe disso. Os homens se apropriaram do pandeiro, mas o pandeiro é
um instrumento feminino, viu, gente?
E é um instrumento que você toca qualquer ritmo no pandeiro, valsa, samba, qualquer um. E aí, eu todo ano faço minhas metas para o ano seguinte e estava lá aprendendo pandeiro. Aí meu filho Vitor viu lá em casa, no meu escritório, disse, mãe, você quer aprender pandeiro? Quero. Ah, eu conheci uma pessoa que é professora de pandeiro, a Vivi, ela é a pandeiroterapia. Ela não é só professora de pandeiro, é um grupo de mulheres. Tem um ou outro homem, mas ela é maravilhosa, ela é fotógrafa, ela é artista, ela é percussionista. E aí, toda quarta-feira, às 11 horas, a gente tem aula de pandeiro. E eu, como já tenho um ouvido musical,
para
mim
fácil.
Não é muito difícil. Eu preciso estudar mais em casa, ainda não estou tão disciplinada.
Vou trazer Vivi, eu vou pedir seu contato.
A Vivi é uma pessoa linda. É uma pessoa linda.
Agora teremos que encerrar. Foi um papo maravilhoso, agradecendo a Séries que intermediou. Selma, obrigada. Continue acompanhando o nosso programa, porque a gente fala, a Voz das Mulheres fala de tudo, de violência, de comportamento, de direito, de arte, saúde, enfim.
Maravilha.
E amanhã, eu vou agradecer aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã estarei de volta.
Amanhã a gente vai falar, né? Porque já que cai no dia no 25 de julho, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, vai cair no sábado, eu vou antecipar para falar com a secretária Isaura Genoveva, secretária municipal da secretaria, né? De racismo. Então, eu agradeço a vocês. Amanhã, com fé em Deus, vou estar de volta.
Vou assistir.
Sim, você agora já tem aqui.
Já sei o caminho.
Já sabe o caminho, que antigas Doroteias também, né? Que às vezes a gente fala sobre isso. Ela é. Isaura Genoveva amanhã estará com a gente, né? Que ela é a secretária municipal de reparação. Fiquem com Deus. Maravilha. Obrigada e até amanhã.
Tchau.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despeço os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Bom dia, Bahia. Bom dia, Salvador. Está começando o Estação Turismo aqui, diretamente de Salvador. Claro, a gente está no meio do Pelourinho, gente, e como hoje é dia de Bahia dentro, eu estou em Salvador, e aonde eu vou deixar vocês adivinharem, ó. Na Igreja do Ouro, gente, é a Igreja de São Francisco, que caiu um ano atrás, a gente sabe, a gente lembra ele. Da tragédia que aconteceu aqui. E agora, o Frei Lohane, que é um dos frades que estão aqui responsáveis pela administração da igreja, está... Ó. Ele está aqui, ó. Para poder conhecer um pouquinho a história da igreja. Claro, e... E a gente fazer uma campanha pela reforma. Estou aqui convidando o jornalista, a reforma dessa igreja, estando daqui com o operador no ar, ao vivo. Ele tá aí, na rádio. Eu que tô aqui, na rua. O Marquinho me liberou hoje, então a gente tá fazendo o programa daqui da Igreja de São Francisco. E vocês estão vendo, ó, tem muitos jornalistas, muitos influenciadores, muitas pessoas que estão aqui para contar a história de São Francisco. Eu vou dar bom dia, claro. A João Vitor, que é prata da casa, da Cardeal FM. E também da de acesso da Bahia. Né?
Então, estamos aqui, né? Uma igreja que faz parte da identidade cultural da nossa cidade, do nosso estado. Uma igreja que, infelizmente, sofreu bastante nos últimos anos por conta aí da falta de cuidado, especialmente no acidente que aconteceu, que teve um vítima vidas e tal, nessa estrutura trazida pelos grandes, nessa igreja que é um simbolismo muito grande para a nossa cultura. Então, assim, após todo esse período que passamos conturbado, de fechamento da igreja e bastante instabilidade da igreja de São Francisco, agora a campanha Abrace São Francisco, lançado pelos franciscanos aqui do Pelourinho, estão conclamando a população soteropolitana, baiana e brasileira a ajudar a abraçar a causa e vir aqui com donativos, fazer doações, realizar de fato um apoio muito importante para a igreja de São Francisco. O governo federal destinou, via Programa de Aceleração de Crescimento, via o PAC, o governo federal destinou aproximadamente 20 milhões de reais para o início das obras de restauração, mas são três fases, é todo um processo que vai precisar ser vivido com bastante empenho, né, da população. A previsão de entrega total desse restauro em 2029, mas se a população colar com a Igreja de São Francisco, se juntar aqui, a gente consegue entregar essa obra em menos tempo, né? É importante falar também de comunhão, né? A Igreja Católica é uma igreja de comunhão. Estamos aqui hoje como irmãos também, né? Nós, Rádio Excélsio, Rádio Cardeal, Rede Excélsio de Comunicação, primeira emissora católica do Brasil. Estamos aqui juntos fazendo esse gesto de abraço aí à Igreja de São Francisco, esse abraço fraterno para a gente conseguir juntar e melhorar a situação aqui da nossa Igreja de São Francisco.
Aí, João Vitor está falando aqui mais ou menos o que está funcionando com a gente. Marquinho, a gente não sabe aí se vocês estão conseguindo ouvir a gente direito ou se está falhando, porque a gente está aqui dentro, né, da Igreja de São Francisco, está tendo alguns delays. E como eu parei de escutar a musiquinha da rádio, eu queria só saber se a gente tá sendo escutado, se tá funcionando.
Só fazendo um jingle, Marquinhos.
Tá funcionando, né? Tá dando pra acompanhar? Então vocês que estão aí, perfeito. Vocês que estão aí acompanhando, a gente viram aqui, João Vitor deu mais ou menos como é que tá funcionando aqui esse processo da igreja. E a gente vai falar aqui um pouquinho nesse momento, como a gente estava aqui, foi uma coletiva aqui, não foi uma coletiva de imprensa, mas foi um café da manhã que Frei Lohane permitiu que a gente estivesse aqui participando. Eu estive com o Frei Lohane aí, gente, não sei se vocês acompanharam, mas eu estive com o Frei Lohane na última sexta-feira para ele contar, né, falar um pouquinho sobre essa situação daqui, como o nosso programa de turismo e a Igreja de São Francisco é um ícone, né, do turismo soteropolitano. É impossível que a gente esteja aí o tempo todo nessa sintonia com o Frei Lohane e a gente consiga ajudar ele também nessa campanha. A ideia é que a gente leve para os soteropolitanos, para os empresários, para aquelas pessoas que estão ali todos os dias trabalhando com turismo, vivendo de turismo, mas também os fiéis da Igreja Católica que podem ali contribuir, aquelas pessoas também que não estão na religião católica, que estão em outras religiões e que têm a Igreja de São Francisco como espaço cultural, ou um espaço ali de visitação, de entrega, até para a própria espiritualidade, outras crenças, outras devoções. É importante a gente dizer que Frei Lohane convida também para mostrar o quanto essa igreja é um ícone para a cidade de São Salvador da Bahia. E João Vitor está aqui hoje, ele está hoje aqui, gente, como repórter, viu? Ele está trazendo aqui como pauteiro, como repórter, como a gente está no meio da rua, a gente está, ele trouxe aqui, ele trouxe Luiz Rabelo. Luiz Rabelo, que é superintendente da Setur, Setur Bahia, né? Eu já conheço ele, a gente já tem uma troca aí, eu já fui muitas vezes lá na secretaria conversar com o Luiz, e ele hoje está aqui também representando o governo do estado, o secretário Bacelar, para mostrar que eles estão também preocupados com esse processo da Igreja de São Francisco. E aí eu vou conversar um pouquinho com o Luiz, para ele me explicar aí como foi, como é que está esse processo da obra, como é que o governo do estado tem abraçado também a causa da campanha aí de Frei Lohane, que é Abrace São Francisco. Luiz, bom dia, seja bem-vindo à Estação Turismo.
Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação estar participando aqui desse momento ao vivo com todos vocês e, sobretudo, participando dessa campanha de reabertura desse legado que é esse equipamento para todo o estado da Bahia e, sobretudo, para toda a população mundial.
Exatamente. E aí, Luiz está aqui acompanhando. Vocês estão vendo que eu estou com o meu capacetezinho aqui, gente, porque eu fui lá dentro, os meninos também, a gente estava lá fazendo todo esse acompanhamento de como é que a estrutura está hoje, né? Como é que está funcionando esse processo. Luiz veio aqui também acompanhar a obra. O que você está achando? Você acha que com essa campanha que a gente está mobilizando, a gente acha que vai conseguir trazer mais dinheiro para conseguir a mobilização das pessoas para São Francisco ser restaurada a tempo hábil?
Todos nós estando imbuídos do mesmo propósito, eu acredito que o resultado vai ser alcançado. Eu reafirmo que a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia assumiu seu compromisso de divulgar a campanha para todo o trade turístico. Estamos oferecendo toda a força do nosso time para que essa campanha alcance o maior número de pessoas, de empresários, da população civil, do público, do poder público, para que tenhamos aí esse objetivo alcançado com maior celeridade possível e venha fazer com que esse equipamento belíssimo, nosso legado, seja reaberto ao público e voltar a trazer alegria e os benefícios que ele traz para o mundo e, sobretudo, para a população local.
Luiz está aqui, gente, com a informaçãozinha. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Abraço, São Francisco. Ó, a campanha é essa. Também foi uma parceria do governo do estado com a Basílica aqui, com a Igreja de São Francisco e também com a Pastoral do Turismo, a gente está vendo o símbolo daqui. E a gente tem aqui a história também, ó, da Igreja e Convento de São Francisco. A proposta de Frei Lohane é, depois que ela foi restaurada, ele também oferecer experiências, novas histórias, novos momentos aqui para as pessoas que ainda não conhecem a Igreja de São Francisco. Se você ficou aí encantado aí com essa perspectiva, com essa noção do todo da Igreja de São Francisco e quer ajudar a Frei Lohane, você depois vai procurar lá este site aqui, esse Instagram, que é um Instagram específico, Abrace São Francisco, para não haver golpes, tá? Você vai lá, olha direitinho e a gente vai entrar na campanha. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada pela parceria e por abraçar São Francisco junto com a campanha da Arquidiocese, com a campanha da Basílica aqui de São Francisco.
Muito obrigado pela atenção, pela participação dos senhores, que também é muito importante para a divulgação dessa campanha. Estamos unidos aí em favor deste equipamento, desse legado, e estamos juntos para fazer com que essa campanha traga bastantes e positivos resultados.
Obrigada. Aí, gente, vocês estão vendo aí, falaram um pouquinho com o superintendente de turismo aqui do estado da Bahia, tá? Vocês estão vendo que tá aqui. O pessoal tá tentando sair, gente, eu segurei todo mundo, vocês sabem, eu sou isso, né? As pessoas tentando sair, ó, eu fiquei na porta pra ninguém sair, segurando a passagem, mas agora todo mundo já saiu direitinho e João Vitor já foi lá ver como é que tá o pessoal lá dentro. A gente teve que sair um pouquinho da igreja, porque lá dentro tá um processo mais complicado em relação à transmissão. Então aqui tá pegando um pouquinho melhor. E ele tá ali vendo se ele consegue trazer outras pessoas para virem falar com a gente. Mas não esqueci não, viu, gente? Nosso compromisso de hoje, a gente tá no Bahia Adentro. Hoje eu tô mostrando para vocês Salvador. Porque a gente tinha uma ideia de que a gente ia pro interior de Salvador, mas como a gente foi convocado aqui para ver a nossa própria Salvador, a gente ia pro interior da Bahia, mas a gente foi convocado para vir pro interior de Salvador, então a gente recebeu essa missão e pra gente é muito importante, porque a Igreja de São Francisco é uma igreja extremamente importante para a cidade, extremamente importante pro estado, extremamente importante pro nosso país, porque é uma igreja com uma história belíssima, que tem uma visitação muito grande, então ela é importante pro soteropolitano, pra cultura, pro turismo. É importante que a gente dê essa causa aí para o Frei Lohane, para que a gente mostre a ele o quanto a gente está empenhado com isso. E você que está entrando aí agora na nossa transmissão, está ouvindo 106.1, Cardeal FM. Eu sou Rosa Brito, estou aqui conduzindo vocês hoje pela rua, viu, gente? Eu não estou no dentro do espaço, podem passar, gente, as pessoas estão aqui passando por mim, eu estou fazendo essa transmissão ao vivo e estou aqui atrapalhando o processo das pessoas passarem, mas podem passar tranquilamente que eu estou aqui mostrando para o povo dentro da Igreja de São Francisco como é que está funcionando a nossa transmissão aqui hoje. E para quem está vendo pelo YouTube, eu não estou vendo comentário de vocês, viu, gente? Mas eu não posso deixar de tietar minha cidade linda, cantando Pelourinho. Olha que lindo! Como não mostrar Pelourinho, né? Como não mostrar Pelourinho? Você está ouvindo, Marquinho? Bom dia, Marquinho! Hoje é dia de você. Hoje, gente, era um dia de vocês falarem com o Marquinho, viu? De ouvir a voz de Marquinho, porque ele é um dos ícones do nosso programa, inclusive. E aí, aproveitando para falar com vocês, se eu tô falando de Salvador, eu preciso sim falar de pessoas que são ícones de Salvador, falar de pessoas que são a cara de Salvador. E uma dessas pessoas é seu Clarindo. Eu não sei se vocês conhecem seu Clarindo, eu vou até tirar meu chapéu, porque eu já não tô mais em perigo, né, João? João Vitor, hoje é o repórter, pauteiro, é tudo, viu? Podem contratar depois que ele, além de ser coordenador de mídias, ele é repórter, apresentador. E agora ele é cinegrafista, ele tá aqui me filmando, seu Clarindo. Eu fiquei com o papel do homem, misericórdia pra isso, gente, eu sou isso. Seu Clarindo, tudo bem com o senhor? A gente tá se encontrando em um monte de lugar, né?
É, graças a Deus. Agradecer, como eu sempre faço, agradecer a Deus, agradecer a todas as forças da natureza, todos os espíritos de luz, todos os santos, minha Bahia, todos os santos, né, por esse momento em que a gente está no coração da Bahia, no coração do Brasil, exatamente falando de religiosidade, preservação e respeito à nossa memória cultural. Isso me emociona e me alegra, de certa forma, porque nós estamos podendo fazer um apelo à humanidade, um apelo à sociedade baiana, à sociedade brasileira, aos artistas, aos intelectuais, aos bilheteiros anônimos, às pessoas, aos nossos governantes. Por quê? Ver uma das sete maravilhas do mundo com suas portas fechadas porque desabou um forno, isso me assombra e me leva a fazer um apelo patético para a humanidade, para que breve nós tenhamos esse espaço reaberto para visitação. Mas, sobretudo, as igrejas do Centro Histórico, de um modo geral, a Igreja do Coração de Jesus, ali em Nazaré, a Igreja de São Miguel, a Igreja Pequenina, aqui na Baixa do Sapateiro, a Igreja dos 15 Mistérios, e nós precisamos ter um olhar mais profundo do Vaticano em relação a esses espaços aqui do Centro Histórico. Porque se todos nós estivermos juntos, certamente nós vamos ter o nosso Centro Histórico colocado em seu devido lugar, com o maior patrimônio da humanidade, patrimônio histórico da humanidade, e que a gente, de certa forma, às vezes passa e não percebe a grandiosidade desse lugar. Imagina, São Francisco, ora de ser São Francisco, azulejo português, ouro, esse, talvez um dos maiores parques verdes do centro histórico, e não tem recebido o devido cuidado. Então, esse momento é um momento de apelo, e aproveito também para conclamar a retomada. Que a festa da bênção. A festa da bênção foi o principal processo alavancador da revitalização do Centro Histórico. Eu me lembro, dia 28 de outubro de 1983, Nós trouxemos 11 dos melhores artistas que a mídia chamou de Onze de Ouro. Não deu 100 pessoas na frente do palco, dado o preconceito que as pessoas tinham com o Pirulino. Um ano depois, eu trouxe uma das maiores mulheres desse país, minha amiga Zezé Mota. Ela botou 2.000 e tantas pessoas aqui no Pirulino. E aí, abriu as portas até para tirar o Olodum do fundo do Teatro Miguel Santana, para ganhar a Bahia, ganhar o Brasil e ganhar o mundo. Então, essa festa está fazendo 42 anos agora. E, infelizmente, durante 30 anos eu pude bancar. E desses 2 anos para cá, como eu não tenho tido podido bancar, infelizmente, estão deixando morrer. Imagina que nós tínhamos associações de vendedores ambulantes, associações de barraqueiros, tinha as pessoas que tiravam seu sustento exatamente da festa da bênção. Se nós não pudermos fazermos as 4, façamos a primeira e a última, que é inclusive da onde nasceu o cravinho. Às vezes nós lançamos a festa da bênção e lançamos o cravinho, que hoje é uma bebida de referência na cidade.
E a cultura, né? Também quem vem aqui em Salvador sempre faz referência, né? O cravinho, a festa da bênção. O que é essa festa da bênção exatamente, Clarindo? As pessoas falam em bênção e pensam só no Olodum. Não é só o Olodum, é muito mais do que isso, né?
O Olodum foi, digamos, foi que saiu do fundo do Miguel Santana, como eu falei, ganhou o mundo. Mas na realidade a bênção. A bênção existia aqui na igreja. O padre terminava a missa, o padre aspergia água benta. Só que teve um momento que tiraram o terminal de ônibus da Praça da Sé e essa comunidade não ficava. Chegava, recebia água e
ia embora.
E eu tive a ideia de buscar uma maneira de segurar a comunidade.
Da bênção se expandir.
Aí nós criamos a bênção e foi um sucesso. A primeira bênção, como eu falei, não teve ninguém, mas a segunda, com o Zezé Mota, em 84, lotou o centro histórico. E a partir daí, o Olodum saiu de lá do fundo do Teatro Miguel Santana, veio para as ruas, e tanto assim que o a bênção do Olodum. Mas na realidade é do Olodum também, mas os primeiros passos fomos nós que demos, inclusive com o apoio de Gátia Mello, do Petu e de alguns dos fundadores do Olodum, para que o Olodum saísse do fundo do teatro para ganhar o
83, tem 43 anos, porque eu tenho 44, né? 72. Ah, tá vendo, Marquinhos? Que eu tô aqui, ó, fazendo minhas contas, sou firme e forte aqui, eu e o seu Clarindo fazendo história. Eu fazendo história de vida, ele fazendo história de bênção. Agora aí, pra você que tá ligando o rádio agora e tá começando a ouvir essa história, eu descobri agora, viu, gente? Então, vocês também, que a bênção, na verdade, começou aqui na Igreja de São Francisco, né, seu Clarindo? São Francisco, seu Clarindo me contou aqui como funciona. E seu Clarindo, gente, eu vou explicar um pouco a história dele pra quem tá ligando o rádio agora, pra quem tá aí no YouTube. Ele é um ícone da cidade de Salvador, um ícone do Pelourinho, né? Ele é uma pessoa que tem uma história brilhante. Ele é o dono da Cantina da Lua, né? Então, conta só um pouquinho dessa sua trajetória no Pelourinho e por que o Pelourinho é tão importante para o senhor e para a história da cidade.
Eu digo sempre que minha ligação com o Pelourinho é a ligação espiritual. Eu cheguei ali com 12 anos de idade, a Cantina só duas portinhas no canto, a Professora Maria no Bazar de Ferro Velho. Eu cheguei com 12 anos de idade como empregado doméstico do bazar, trabalhando, estudando, acreditando. E foi o momento que eu cheguei, o centro histórico estava passando por um processo de esvaziamento, né? Porque até a década de 40, aqui era o grande centro político, social, econômico e financeiro. E a partir da Segunda Guerra Mundial, a elite se mudou para o Corredor da Vitória, para Graça, para Barra. E prédio que era habitado por uma só família passou a ser habitado até 38 famílias. E, infelizmente ou felizmente, por afrodescendentes. Como a sociedade liga muito a cor da pele à marginalidade, começaram a dizer, Pirulino só tem prostituição e marginalidade. E eu dizia, tem prostituição, tem marginalidade, mas tem pessoas honradas, trabalhando, estudando, 3 escolas. E
quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
A gente já provou que sabe lutar, mas quando paramos para curtir, fazemos a cidade girar. Salvador, capital afro, apresenta o Circuito Mulheres Negras em Movimento. Vamos celebrar quem encara o corre, mas também merece ser feliz, com alegria e dignidade. De 15 a 31 de julho, aproveite shows, cultura, afroempreendedorismo e atividades para toda a família. Acesse salvadordabahia.com e confira a programação. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais.